Agora são 10h33, bom dia. Hoje é sexta, 16 de fevereiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Polícia Rodoviária Federal encerra Operação Carnaval na região de Ponta Grossa e flagra 1.355 veículos acima da velocidade permitida. 9 motoristas dirigiam sob efeito de álcool. Uma pessoa morreu. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A extensão fiscalizada na região abrange 536 quilômetros de rodovias, trecho de grande fluxo no feriadão. As equipes da PRF fiscalizaram 1.146 veículos e 1.215 pessoas. Foram feitos 398 testes de bafômetro. 9 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, 27 pessoas não utilizavam o cinto de segurança, 7 crianças eram transportadas sem o uso da cadeirinha e 4 motoristas utilizavam o celular enquanto dirigiam. 37 veículos foram flagrados realizando ultrapassagens indevidas e 1.355 veículos transitavam em velocidade superior à permitida para o local. Quanto aos motoristas profissionais, 13 não respeitavam a lei do descanso e ficaram retidos até que o tempo previsto em lei de 11 horas de repouso fosse cumprido. E 8 veículos foram flagrados transportando carga com excesso de peso, totalizando mais de 71 mil quilos de excesso. Durante os 6 dias de operação, foram 17 acidentes de trânsito com um morto e 17 feridos. Em 2023, foram 9 acidentes com 9 feridos. O acidente mais grave neste feriadão ocorreu na manhã da sexta-feira da semana passada, primeiro dia da operação de carnaval, onde um motociclista morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida em uma colisão transversal envolvendo 2 motocicletas. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Um estudante de educação física foi preso em uma operação de combate ao abuso sexual infantil no município de Cambé. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou mais uma operação de combate ao abuso sexual infantil. Essa operação Falcão Peregrino 2 faz parte de uma investigação de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e na região. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Cambé. Durante a busca, os policiais localizaram no celular do investigado armazenamento de imagens e vídeos contendo abuso sexual infantil. O estudante do curso de educação física de 25 anos, sem antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Londrina. O suspeito, né, está à disposição da justiça e, ao todo, foram apreendidos 3 aparelhos celulares que vão passar agora por perícia. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Então, estudante de educação física preso numa operação de combate ao abuso infantil, abuso sexual infantil no município de Cambé. A polícia prendeu também suspeitos de assalto à casa do deputado federal Zeca Dirceu, no município de Cruzeiro do Oeste. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. 2 homens foram presos. Eles são suspeitos de terem invadido a casa do deputado federal Zeca Dirceu, em Cruzeiro do Oeste. A mãe do deputado, Clara Becker, de 83 anos, estava na residência e viveu momentos de terror. Ela ficou refém dos ladrões por aproximadamente 2 horas e meia. Segundo o delegado, os ladrões queriam o cofre da residência. Dona Clara negou que houvesse cofre na casa e um dos suspeitos torceu um dos dedos da mão da vítima, que precisou levar pontos. Eles também jogaram um líquido inflamável na mãe do deputado e ameaçaram colocar fogo. Com a ajuda de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar os suspeitos. E com o apoio da polícia militar, foi realizada uma campana. 2 suspeitos foram presos, um terceiro, de 18 anos, está foragido. O celular da vítima e alguns pertences foram recuperados. O delegado disse que não há indícios de motivação política para o crime, mas os suspeitos acreditavam que iriam encontrar dinheiro por se tratar da casa de um deputado. Luciano.
Muito obrigado. Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Dois suspeitos de tráfico de drogas são presos em Foz do Iguaçu. A equipe policial realizou campana no local onde funcionava a comercialização desses entorpecentes. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. Após denúncia anônima, a Polícia Civil, por intermédio da Divisão Estadual de Narcóticos, realizou uma ação nesta quinta-feira para desarticular criminosos que comercializavam drogas no bairro Gleba Guarani, em Foz do Iguaçu. Nesta operação, dois homens foram presos. A ação policial começou após a denúncia via telefone e as informações iniciais eram de que um dos suspeitos, morador de Santa Terezinha de Itaipu, recebia drogas para revenda e comercializava os entorpecentes em Foz do Iguaçu. Diante dos fatos, a equipe policial utilizou uma viatura descaracterizada e realizou a campana no local. Em um determinado momento, a equipe avistou o suspeito de 49 anos guiando uma motocicleta e indo em direção à residência do homem de 30 anos, onde acontecia a venda dos ilícitos. A polícia flagrou quando o motociclista desceu do veículo e tirou o capacete. E no momento em que ia entregar a droga ao morador, a equipe policial deu voz de abordagem. Os policiais ainda encontraram drogas escondidas no isopor do forro do capacete. As buscas continuaram no interior do imóvel e foram localizadas mais drogas que estavam escondidas em uma máquina de lavar roupas. E também quase R$ 2.000 em dinheiro foram apreendidos. Após o flagrante, foi dada a voz de prisão aos suspeitos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os homens foram encaminhados para a cadeia pública. Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. Vou mudar de assunto agora, né? Vamos sair um pouquinho do setor policial para falar de uma parceria firmada entre a Associação dos Municípios do Paraná e a Itaipu Binacional, que pretende diminuir o déficit de profissionais capacitados para atuar em setores específicos na educação básica. A ideia é capacitar 16 mil educadores de escolas públicas na cidade do Paraná para atuarem com crianças com autismo e em áreas de licitação e contratação na administração pública, gestão de esporte e lazer e alfabetização. O anúncio da parceria foi realizado durante a manhã de ontem, aqui em Curitiba, contou com a participação de autoridades. A iniciativa, que tem como nome Programa de Capacitação AMP 4.0, já teve seu edital de convocação publicado. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Edmar Santos, pontuou a necessidade do projeto. Ele explicou que faltam profissionais capacitados para atuar nessas áreas em muitas cidades, em especial nas que têm poucos habitantes. Por conta disso, é preciso investimentos.
Foi uma grande demanda que nós levantamos juntamente com os prefeitos. Né, a gente diagnosticou nessas questões do autismo, alfabetização, contratos, esporte e lazer. E através dos prefeitos nós apresentamos um projeto à Itaipu, e a Itaipu faz o recurso financeiro que no qual vai transformar a vida das pessoas e principalmente valorizando os 16 mil servidores de maneira gratuita com pós-graduação.
O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, falou sobre a necessidade de investimentos do tipo. A multinacional será responsável por custear os cursos para os educadores nas cidades que vão receber essa iniciativa.
A determinação do presidente Lula é que nós pudéssemos fazer de Itaipu um grande instrumento de desenvolvimento do Paraná. Isso implica olhar a longo prazo, isso implica você olhar não a conjuntura, mas a estrutura. E qual o grande desafio que nós temos? 65% dos municípios do Paraná têm ali em torno de 10 a 30 mil habitantes. Essas cidades menores arrecadam menos, pagam salários menores do que as grandes cidades e qualificam menos os seus técnicos. Aí o que acontece? Na hora de mandar um projeto para Brasília para obter recursos, a cidade grande, que arrecada muito, que paga melhor para o seu funcionário, ele faz um projeto melhor e consegue o recurso. A cidade pequena, mais pobre, que precisa mais do recurso, não consegue. Então, há uma injustiça na transparência. Ou seja, tem que ser do projeto. Lógico, então, está muito bem-vindo. O Fernando Henrique aqui, pelo início, ele está correto. Entretanto, se os municípios não forem qualificados, os pequenos municípios vão ficar sempre na dureza, sempre com dificuldades. Então a ideia, Eu ofereci esses 4 cursos de pós-graduação sugeridos pela MT. Esses cursos vão qualificar esses técnicos de várias áreas. Com isso, nós teremos uma educação mais inclusiva, projetos de esporte em várias áreas, e com isso vão obter muito mais ativos. Então a ideia é que a Itaipu consiga contribuir numa visão de longo prazo para que os municípios menores possam conseguir mais recursos.
Os municípios interessados puderam se inscrever até o dia 29 de janeiro. Os cursos de aperfeiçoamento serão realizados por meio de uma pós-graduação gratuita para os educadores. A modalidade de ensino será presencial e à distância para os municípios paranaenses. A 20ª edição do tradicional Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná, aqui no nosso litoral, termina domingo. O Patrick Gouveia tem as informações. Patrick, muito bom dia. Primeiro, termina domingo, quer dizer que já começou já há alguns dias, né, esse Festival do Caranguejo. Você já experimentou, já comeu caranguejo por aí, Patrick?
Bom dia, Luciano, bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná, com certeza, não tenha dúvida. É uma delícia, né? Uma caranguejada sempre é bem-vinda. E veranistas e moradores do litoral do Paraná terão mais um final de semana para saborear as receitas exclusivas do Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná. Até o próximo domingo, dia 18, o tradicional festival gastronômico oferece diferentes pratos com iguarias caiçara em 12 pontos diferentes do município litorâneo. Lembrando que a captura e o consumo do crustáceo estão liberados aqui no Paraná até o dia 14 de março. Bom, entre as novidades da atual edição do Festival do Caranguejo está o caranguejo caiapó, uma lula recheada com carne de caranguejo e frutas grelhadas e salada verde servido na pousada Guaricana, no balneário Grajaú. O estabelecimento também serve o grande sucesso da edição do ano passado, o hambúrguer de caranguejo com batata frita e maionese verde e tomilho. Em Santa Terezinha, o Cantinho do Mundo participa do evento com a receita exclusiva de bolinho de caranguejo. Também em Santa Terezinha, o Mistura Fina prepara a esfirra de caranguejo. Na linha dos petiscos, o balneário de Praia de Leste oferece 2 opções, a coxinha de caranguejo no Bora Bora e o croquete de caranguejo no 277 Bar. Em Xangri-Lá, o veranista poderá saborear a casquinha de caranguejo do restaurante Ilha Bela e a carne de caranguejo à moda La Playa, no restaurante La Playa. Já em Pontal do Sul, o Cantinho das Pedras serve somente aos sábados rodízio de caranguejo, acompanhado de aperitivos de boteco e o tradicional vinagrete. Para quem não abre mão do estilo tradicional de saborear o crustáceo, o festival conta com diversos restaurantes servindo o prato. Para mais informações sobre o evento, horários, cardápios, reservas, pontos e restaurantes participantes do festival, acesse o site www.festivalcaranguejo.com.br. Trio Parada Dura, Amado Batista e Teodoro Sampaio não atraíram a atenção do nosso querido Lucian Piquetti. Uma caranguejada, será que faz com que você desça a serra, Lucian?
Opa, faz tempo que eu não como, hein? Eu gosto. Dá muito trabalho? Dá trabalho, mas é gostoso, hein? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver a previsão do tempo também. Aí se ali se juntar tudo, né? A previsão do tempo for boa aí pro litoral no fim de semana, quem sabe eu dou uma escapadinha aí pras praias. Ainda não desci nesse ano, hein? Preciso pisar na areia, descarregar as energias. Valeu, Patrick. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.